Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Chuvas intensas preocupam especialistas em Roraima. Famílias ocupam a área da Gleba Vila Amazônia em Parintins. Junho Violeta intensifica ações de combate à violência contra a pessoa idosa. E encíclica Laudato Si do Papa Francisco completa 11 anos.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia é Notícia com informações do Amazonas, porque o governo do estado lançou a Operação Amazonas Mais Verde de combate aos incêndios florestais. As ações vão se concentrar inicialmente em municípios do sul do estado, onde as ocorrências se intensificam no período do verão. A Operação Amazonas Mais Verde foi deflagrada na tarde da última sexta-feira no quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, localizado na zona sul de Manaus. Durante o evento, foram entregues 29 viaturas de combate a incêndios e 453 equipamentos de proteção e atuação operacional para reforçar os trabalhos na capital e no interior do estado. O governador do Amazonas, Roberto Cidade, explicou que um grande efetivo de agentes, além de materiais específicos, serão enviados aos municípios do interior.
É extremamente importante. Hoje nós estamos encaminhando mais de 300 homens e mulheres que vão para o interior do nosso estado, municípios do sul do Amazonas, onde tem o maior foco de queimadas, a grande maioria veículos, equipamentos modernos, e é dessa forma que a gente consegue se antecipar dos fenômenos que acontecem todos os anos.
Ainda segundo o governador, a administração pretende dar continuidade ao projeto de expansão da Corporação do Corpo de Bombeiros no interior do estado.
Nós temos 61 municípios do interior, foram implementadas 24 bases, os principais polos já têm. Naturalmente que a gente quer chegar aos 61, mas nesse ano que passou, o governador Sonema fez muitas entregas nesse sentido, inaugurou muitas bases e nós vamos dar continuidade. Mas para esse ano, nós estamos fazendo essas entregas, o que é o mais importante. Nós estamos enviando hoje 300 homens e mulheres. Até o final do ano, mais 500. Vamos ter 800 homens e mulheres que vão estar em todo o interior do estado do Amazonas.
A ação tem o objetivo de reduzir impactos ambientais, proteger a biodiversidade e reforçar a segurança das comunidades afetadas pelas queimadas, com investimento de mais de 10 milhões de reais, segundo informações repassadas pela administração estadual, com produção textual de Nuno Lobo, da Rádio Rio Mar. E agora a gente vai falar sobre as fortes chuvas que têm atingido o estado de Roraima. A reportagem da FM Monte Roraima conversou com o representante do Corpo de Bombeiros Estadual sobre as ações que estão sendo realizadas neste período chuvoso. Saiba mais com Laone Gonçalves.
Aparentemente, pelo menos aqui em Boa Vista, estamos com um sol, mas o tempo está instável porque estamos em um período chuvoso. E para falar um pouquinho mais sobre ações que estão sendo realizadas, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Nathan Barbosa. Fala um pouquinho para a gente das ações que estão sendo desenvolvidas neste período.
Então, foi startado, né, o gabinete de crise com vistas a dar uma resposta imediata à sociedade, considerando que o período chuvoso que estamos vivendo está acima da média dos últimos anos, e com isso já começaram a surgir diversos problemas à sociedade, e o Corpo de Bombeiros, juntamente com outras 18 secretarias, estão dando a pronta resposta com subsídio de água potável, filtros para água, cestas básicas, entre outras ações, para minimizar aí os impactos desse processo à sociedade.
Fala um pouquinho para a gente sobre os municípios que são mais afetados por essas chuvas.
Então, inicialmente nós tivemos a região do Jacamim, no município do Bonfim, que inicialmente foi a primeira prejudicada em virtude de uma ponte que rodou, isolando cerca de 3.500 pessoas. E prontamente nós demos a resposta, estamos lá inclusive agora, atuando no processo de baldeação das pessoas. Em seguida, tivemos um problema na região de Normandia, em virtude da cheia do rio Maú. Ele alagou diversas regiões, interditando estradas e comunidades. E a gente também está lá nesse processo de resposta. E, mais recentemente, tivemos também problema na região do Iramutã, com as cheias, né, a intensidade das chuvas, os níveis dos rios subiram, isolando também várias comunidades e exigindo a presença ativa ali desses órgãos que estão envolvidos na operação.
Eu queria que o senhor repassasse orientações para a população neste período chuvoso, porque inclusive, como o senhor citou, também tem algumas comunidades isoladas, né?
Isso. Hoje nós temos cerca de 16 mil pessoas impactadas diretamente pela precipitação das chuvas. E nós pedimos a compreensão da sociedade, né, para evitar certos deslocamentos, evitar que se exponha a certos riscos, porque a gente tem um cenário complexo de água contaminada, correnteza forte, entre outros, que podem aí, agravar a situação. Então, pedimos à sociedade para que faça deslocamentos tão somente em caso de extrema necessidade.
Eu queria que o senhor reforçasse só o número para contato em casos de emergências.
Então, o Corpo de Bombeiros, ele atua através do número 193 e a Defesa Civil Estadual através do número 199 em regime de plantão. Então, em qualquer dia, momento ou hora, pode ligar que o bombeiro e a Defesa Civil estão à disposição para dar a resposta.
Muito obrigada, tenente, pelas informações. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Junho Violeta intensifica ações de combate à violência contra a pessoa idosa. Em Santarém, durante este mês, serão promovidas ações educativas, palestras, atividades culturais, festas juninas e caminhada de sensibilização. Mais informações com Daniela Pantoja.
Junho é considerado o mês das festividades juninas, onde as pessoas geralmente se encontram para celebrar, dançar e comer as comidas típicas da época. Mas neste mês também é realizada a campanha Junho Violeta, que reforça a importância do cuidado, da valorização e da garantia de direitos da população idosa e, assim, incentivar toda a sociedade a atuar na defesa e proteção desse público. Em Santarém, no Pará, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou a abertura oficial neste domingo, com uma missa em ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Livramento, reunindo representantes da Rede de Defesa e Proteção, idosos, familiares e a comunidade em um momento de fé, reflexão e mobilização social. Com o tema Respeito Não Tem Idade, Diga Não à Violência contra a Pessoa Idosa, a campanha busca refletir sobre a importância de valorizar, proteger e garantir os direitos das pessoas idosas, como explica Adriane Oliveira, presidente do Conselho.
Esse ano, a abertura aconteceu agora no dia 31 de maio, já esse processo de transição de final de maio para junho, com a abertura da campanha Junho Violeta. Esse ano nós utilizamos o tema Respeito Não Tem Idade, que significa um momento para que nós possamos refletir sobre a importância de valorizar, proteger e garantir os direitos das pessoas idosas, pois envelhecer é um processo natural da vida e todos nós desejamos chegar à velhice com dignidade, autonomia, segurança e respeito. Mas, infelizmente, a violência contra a pessoa idosa ainda é uma realidade muito presente em nossa sociedade. Ela ocorre de diversas formas, como violência física, psicológica, financeira, patrimonial, negligência, abandono, até mesmo por meio de atitudes discriminatórias que desvalorizam a pessoa em razão da sua idade. Muitas dessas situações acontecem dentro do ambiente familiar, tornando ainda mais importante o papel de conscientização e da denúncia.
Adriane destaca ainda que ao longo deste mês serão promovidas ações educativas, palestras, atividades culturais, festas juninas e caminhada de conscientização para fortalecer o debate sobre a prevenção, a violência, o combate a golpes financeiros e promoção do envelhecimento digno e saúde.
Iniciamos com a abertura no dia 31. Vão ocorrer várias ações, como a realização de festa junina no Lar São Vicente de Paulo, que é uma ILPI aqui do município, administrado pela Arquidiocese. Vai ser dia 16, às 16 horas, lá no próprio lar. Teremos também uma palestra sobre violência contra a pessoa idosa e prevenção de golpes, que será no dia 17, de 14 às 17 horas, no local, no Centro de Convivência dos Idosos, aqui no Aeroporto Velho. E aí, dando continuidade também com uma festa junina, lá no CCI, no próximo dia 24 de junho, de 14 às 17, no próprio Centro de Convivência da Pessoa Idosa. E fecharemos com uma caminhada de encerramento da campanha Junho Violeta, no dia 30 de junho, às 17h30, com a saída do Lar São Vicente de Paulo. Fica localizado ali na Avenida Barão do Rio Branco, número 704, no bairro Santa Clara.
Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Brasil registrou um aumento expressivo nas denúncias de violência contra pessoas idosas em 2025, com um crescimento de 140% nos primeiros 3 meses do ano, em comparação ao período anterior. Foram mais de 4.700 denúncias ao longo do ano. O perfil das vítimas revela que 58,6% são mulheres e os principais agressores são os próprios filhos, 29,5%. Ou seja, a violência acontece majoritariamente dentro do ambiente familiar. O Disque 100 é o canal oficial e gratuito do governo federal para denúncias de violações de direitos humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, famílias ocupam a área da Gleba Vila Amazônia em Parintins.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
E a Prefeitura de Rodrigues Alves, no Acre, fez a entrega de embarcações para reforçar mobilidade em aldeias. A ação deve melhorar também o acesso à saúde e educação das comunidades. Os detalhes com a Isa Maia.
A Prefeitura de Rodrigues Alves realizou a entrega de 4 barcos de alumínio equipados com motores de rabeta. As aldeias Nova Vida 1, Nova Vida 2, Extrema e Nova Esperança. Em uma ação voltada ao fortalecimento da mobilidade das comunidades indígenas do município. Os equipamentos vão facilitar o deslocamento das famílias, além de melhorar o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e assistência social, especialmente em áreas de difícil acesso por via terrestre. A iniciativa representa mais um investimento da gestão municipal na valorização dos povos indígenas e no apoio às comunidades tradicionais, promovendo melhores condições de transporte e mais segurança no dia a dia. O prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância da ação e afirmou que o objetivo é garantir mais qualidade de vida e inclusão social para os moradores das aldeias atendidas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E famílias ligadas ao movimento dos Sem Terra ocuparam a área da Gleba Vila Amazônia, na zona rural de Parintins. Eles denunciam a grilagem de terras na região. Confira com João Carlos Moraes.
Cerca de 60 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam no sábado 30 de maio uma área localizada na comunidade Nova Olinda, no quilômetro 23 do assentamento Gleba Vila Amazônia, zona rural de Parintins. Segundo o movimento, a ação tem como objetivo denunciar supostos casos de grilagem de terras e o avanço da pecuária em áreas destinadas à reforma agrária. A situação está sendo acompanhada pela Comissão Pastoral da Terra, no Amazonas, pelo Movimento dos Trabalhadores Cristãos e pela Associação de Desenvolvimento Agrário e Comunitário do Assentamento da Gleba de Vila Amazônia, a COAGVA. Segundo o agente pastoral da CPT no Amazonas, Manuel do Carmo, a Gleba Vila Amazônia enfrenta há anos problemas relacionados à concentração fundiária, ocupações irregulares e supostas grilagens de terras.
A Gleba Vila Amazônia, há bastante tempo, vem sofrendo ameaças e até grilagens de terra por parte de pessoas que não estão na área e que não comportam o módulo. Tem terrenos que estão ociosos, ou seja, não estão ocupados, e tem terrenos que foram ocupados, comprados de forma ilegal por instituições, pessoas e até fazendeiros que se instalaram dentro do PA Vila Amazônia.
De acordo com Manuel do Carmo, o assentamento foi criado para atender trabalhadores rurais e famílias sem terra, respeitando os limites de ocupação definidos em lei. No entanto, ele alega que algumas propriedades estariam concentradas entrando áreas superiores ao permitido, incluindo ocupações atribuídas às instituições particulares e fazendeiros.
Todo mundo sabe que um PA, ou seja, uma terra destinada à reforma agrária, como é a Gleba Vila Amazônia, as pessoas para estarem dentro têm que ocupar o módulo que está determinado pela lei através do INCRA. Então, nesse sentido, quem está ocupando muitos módulos, é necessário que essa terra seja ocupada por trabalhadores e pessoas que não têm terra. Então, essa ocupação acordada com a Associação dos Assentados da Gleba Vila Amazônia, PA Vila Amazônia, entendeu? Ela é muito justa.
Manuel do Carmo destaca que o acesso à terra é fundamental para que trabalhadores rurais possam produzir, sustentar suas famílias e permanecer no campo com dignidade.
Então nós estamos aqui dando nosso apoio para que realmente haja justiça. Então nós precisamos da terra, ter terra para as pessoas que nela precisam para trabalhar.
O movimento informou que órgãos federais, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, foram acionados para acompanhar a situação. A expectativa é que sejam adotadas medidas para apurar possíveis irregularidades e garantir o cumprimento da legislação agrária. Até o fechamento desta edição, os proprietários da área ocupada ou de órgãos de segurança não haviam se manifestado sobre a ocorrência. O espaço permanece aberto para posicionamentos das partes envolvidas. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Promotora agrária explica os desafios da implantação dos projetos de desenvolvimento sustentável PDS no oeste do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Para compreendermos mais sobre o modelo de assentamento chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS, conversamos com a Helena Mello, promotora da Justiça Agrária do Oeste do Pará. Promotora, quando e como surgiu o modelo de Projeto de Desenvolvimento Sustentável dentro da Reforma Agrária?
Esse Projeto de Desenvolvimento Sustentável, ele é uma forma que se oportunizou para que as comunidades das florestas pudessem, ao mesmo tempo, viver nas florestas, proteger as florestas e oferir o desenvolvimento econômico de alguma forma, porque a questão é que nós precisamos de um desenvolvimento econômico, social e ambiental para que a gente cumpra o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele não é um pilar, eles são pelo menos três pilares. Hoje em dia já se fala inclusive em outros pilares, mas basicamente esses três pilares. Então foi uma formatação de uma política pública, de uma espécie de política pública para regularização fundiária de comunidades, né, através das associações que ficam responsáveis com os seus nomes vinculados a esses espaços, né, a esses territórios, geralmente já ocupados por essas pessoas, ou seja, assim, já são pessoas que são da floresta, que vivem da floresta, mas que elas passam a ter a sua regularização fundiária para o acesso a outras políticas públicas. Então, esses projetos, eles começam basicamente a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, né, com os primeiros PDSs.
Em que o PDS se diferencia dos assentamentos convencionais?
Ele se diferencia porque, basicamente, ele não tem a característica de... Ele tem a característica da agricultura, de subsistência, mas não só da agricultura e da agricultura familiar. A agricultura que vai ser feita é uma agricultura de subsistência, com pequenas roças, né? Mas ele vai poder explorar através de planos de manejo florestal sustentáveis, né? No caso, e aprovados devidamente pelos órgãos ambientais responsáveis, a floresta, a madeira, né? Ele vai poder vender. E aí ele pode fazer, por exemplo, uma cooperação com empresas, com madeireiras, mas tudo dentro da legalidade. Então, esses planos, por exemplo, eles têm que ser aprovados pelo órgão gestor do território, que no caso, se for um PDS, quando a gente chama dentro de uma área federal, que é PDS, né? Pelo INCRA, pelo IBAMA, e vai ser também gerido pela SEMAS, que é o Estado, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Quais são os maiores desafios enfrentados pelas comunidades para a implantação do PDS?
E nós temos uma série de desafios, porque é praticamente trazer políticas públicas para dentro da floresta, né? E aí isso envolve políticas de fato reais, que nós, digamos, no urbano, na cidade, a gente já está acostumado, mas na área rural precisa de grandes investimentos de infraestrutura, como por exemplo o programa Luz para Todos, o programa de moradias rurais, os créditos mesmo rurais, a realização de um plano de manejo sério, porque basicamente elas vão viver da exploração dos produtos da floresta, né, da madeira, mas isso tem que ser feito de uma forma séria, porque senão a gente acaba quebrando a questão ambiental, de proteção ambiental. Então é uma forma da gente tentar congregar desenvolvimento local com desenvolvimento ambiental.
E que políticas públicas são necessárias para fortalecer ainda mais esse modelo na região amazônica?
Todas as políticas públicas para as áreas rurais, elas podem e devem ser aplicadas aos PDS. Quando a gente quer uma regularização fundiária, é porque nós estamos em busca de todas as políticas públicas que já são designadas através da legislação para as populações rurais. Então, entre elas, nós temos o Luz para Todos, que é importantíssimo, que é energia, né? Sem energia elétrica, não se pode conservar frutas, não se pode conservar produtos, peixe, pescado, né? Então, assim, isso é muito importante. Fora, né, todo o trabalho de funcionamento de escolas e tudo mais.
Muito obrigada, promotora Helena Mello, por explicar e esclarecer sobre este assunto tão importante. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E com a chegada do mês de junho, o preço do açaí tende a cair por conta da maior oferta do produto na região do Baixo Tocantins. Os detalhes com Demi Fernandes.
O açaí é o pilar da identidade alimentar no Pará. Mais do que um alimento, é um elemento central da vida social, econômica e cultural ribeirinha da região do Baixo Tocantins. Em Abaetetuba, ele dita o ritmo diário das comunidades, une famílias ao redor da mesa e simboliza a forte conexão do abaetetubense com a floresta amazônica. No período do inverno amazônico, entre safra do fruto, o valor do litro nas batedeiras chegou a custar R$ 50,00, valor pelo menos 5 vezes maior do que o praticado nesta região. Mas, finalmente, com a chegada do mês de junho, os preços tendem a cair por conta da maior oferta do produto. José Maria Cardoso, batedor de açaí há mais de 20 anos, fala dos efeitos da maior oferta do fruto no beiradão de Abaeté.
O açaí agora, nessa época, ele está dando uma queda bastante, decorre do verão, agora que estamos entrando já. E a tendência dele é ficar num preço mais razoável, que dê para chegar até a população, preço bom, preço barato, mas que diferente do inverno, né, que teve um preço muito caro, o açaí muito mesmo, chegou no ápice de R$ 150, R$ 200 uma lata de açaí, mas agora está conseguindo abaixar o preço devido à demanda que está crescendo demais, agora temos bastante açaí.
Seu Antônio Carlos, consumidor do açaí nosso de cada dia, comemora a chegada do verão amazônico e, consequentemente, a baixa nos preços do produto.
Agora está melhorando. Olha, lá onde eu compro sempre já é R$ 12, mas que eu já comprei até de R$ 35. Eu achava difícil. O bicho estava caro, mas agora está melhorando. Graças a Deus. Daqui para frente é melhorar mais. Daqui para frente não beber arrastado.
Açaí mais barato na mesa da nossa gente. Significa também menor insegurança alimentar nesta região da Amazônia. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM em Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a encíclica Laudato Si completa 11 anos e reforça o chamado pelo cuidado com a casa comum. A encíclica trouxe um alerta sobre a crise ambiental e pediu mudanças no modo como a sociedade se relaciona com a natureza e com os mais pobres. As informações com Yolanda Mendes.
A encíclica Laudato Si do Papa Francisco trouxe um alerta sobre a crise ambiental e pediu mudanças no modo como a sociedade se relaciona com a natureza e com os mais pobres. A encíclica também defendeu a preservação da Amazônia, o combate ao consumo excessivo e a responsabilidade coletiva diante das mudanças climáticas. Em Manaus, o coordenador da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese, Frei Paulo Xavier, destacou destacou que a mensagem continua atual diante dos desafios ambientais enfrentados pela região amazônica.
E o seu maior legado é o conceito de ecologia integral, provocando que o clamor da terra e o clamor dos pobres estão interligados, exigindo conversão ecológica e justiça climática. A essência da Casa Comum, no documento nós encontramos que tudo está interligado. E isso, então, significa que a crise climática, a degradação ambiental e a desigualdade econômica fazem parte de um único problema global. Portanto, cuidar da Casa Comum exige abandonar modelos predatórios de consumo e adotar práticas que garantam a dignidade e a preservação dos ecossistemas para as futuras gerações.
O religioso afirmou que a encíclica ampliou o debate dentro da igreja e incentivou ações concretas de preservação ambiental e conscientização social.
Desse processo, na Arquidiocese de Manaus, assumimos como a Comissão da Ecologia Integral uma das diretrizes da igreja, da ação evangelizadora da igreja em Manaus, é como um suporte, algo que direciona, algo que nos garante um caminho para que a evangelização chegue nas comunidades, nas paróquias, áreas missionárias, na catequese, nas pastorais, na vida.
A programação pelos 11 anos da Laudato Si reúne celebrações, debates e atividades de conscientização ambiental.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A nefasta Operação Eldorado da Polícia Federal. Amanhã, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgará um dos mais nefastos episódios contra os povos indígenas da Amazônia perpetrados neste século pelo Estado brasileiro. Em 2012, uma incursão policial para combater o garimpo ilegal no Teles Pires e Alto Tapajós resultou na morte do líder indígena Adenilson Crixi Munduruku e em lesões corporais permanentes em outros membros da comunidade, como Eurico e Edivaldo, que perderam a capacidade de usar os braços para as práticas tradicionais de subsistência. Houve também invasão de casas e destruição de bens. Não se tratou de um mero infortúnio, mas de um evento que causou o que a perícia antropológica define como dano ao projeto de vida e componentização, ou seja, a fragmentação dos tecidos sociais, culturais e históricos da comunidade. Um parecer elencou 33 danos morais e existenciais concretos sofridos pelos Munduruku e Caiabi, incluindo a experiência coletiva de terror, a humilhação pública, a impossibilidade temporária de resgatar e realizar rituais fúnebres para o seu morto, o que gera gravíssima perturbação cosmológica para o povo, e o profundo desrespeito ao seu ethos. O MPF promoveu uma ação civil pública com o fito de indenizar os povos indígenas Munduruku e Caiabi pelo dano moral coletivo causado na execução da nefasta Operação Eldorado pela Polícia Federal. A sentença reconheceu a ação e omissão ilegais do Estado. Contudo, deixou de condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais. É essa a omissão que pode ser reparada amanhã pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Oxalá seja um julgamento histórico e pedagógico. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.462 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lawane Gonçalves, Laísa Maia, João Carlos Moraes, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja, Demi Fernandes e Nuno Lobo. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, Rede de Notícias da Amazônia. A você, uma boa noite.